Bate-Bola Nacional. Apresentação.
Bom dia, 7:40. Estamos começando o Bate-Bola Nacional desta segunda-feira, 15 de julho de 2019. Na mesa de áudio e central técnica, Nielson Soares. Na volta do Brasileirão, Flamengo goleia o Goiás e Fluminense dorme na zona de rebaixamento. Conmebol e CBF querem substituição extra. Competições de motovelocidade no Brasil têm aumento na segurança de pilotos. Estes são os destaques do programa de hoje.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola no ar.
Campeonato Brasileiro Série A.
A goleada do Flamengo sobre o Goiás e a estreia de Rafinha são os destaques da volta da Série A do Brasileirão. Rafael Monteiro destaca o jogo.
O Flamengo venceu o Goiás por 6-1 no Maracanã, na estreia do lateral direito Rafinha, com a camisa do Flamengo. Os gols da partida foram marcados por Bruno Henrique, 2 de Gabigol e 3 de Arrascaeta. Kaique descontou para o time esmeraldino. O autor do segundo gol do jogo, Bruno Henrique, fala sobre o placar elástico.
Depois de fazer um grande jogo diante do Atlético Paranaense lá no Curitiba, fizemos um jogo hoje bem atípico, né, o que o professor tinha pedido pra gente. Isso é a evolução da equipe, estamos crescendo. Uma manhã de sol muito quente, né? Mas a gente conseguiu imprimir um ritmo muito forte, que é sempre o que o Jorge Jesus pede. E é isso, continuar trabalhando, imprimindo os ritmos fortes das equipes e descansar agora, quarta-feira tem mais.
O próximo compromisso do Flamengo é contra o Atlético Paranaense na próxima quarta-feira, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Já o Goiás volta a jogar no próximo domingo pelo Campeonato Brasileiro contra o Avaí na Ressacada em Florianópolis. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
7:42 no Rio, Rodrigo Ricardo destaca os próximos compromissos de Vasco da Gama e Grêmio.
Depois de perder em Porto Alegre por 2-1 para o Grêmio, neste último sábado, o Vasco da Gama retorna ao Rio de Janeiro. A equipe carioca soma apenas 9 pontos e vai tentar se reabilitar no próximo sábado. O gigante da colina enfrenta o Fluminense dentro de São Januário às 11 da manhã. Quem está fora do clássico é o atacante Rossi, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Já o Grêmio de Renato Portaluppi vai virar a chave. Na quarta tem o Bahia em Salvador, no segundo jogo pelas quartas de final da Copa do Brasil. No primeiro confronto, empate em 1-1. O tricolor gaúcho volta a campo pela 11ª rodada do Brasileirão no sábado. E o desafio é o clássico contra o Internacional às 19h no estádio do Beira-Rio. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Para o comentarista Valdir Luiz, a única novidade da rodada até o momento é a goleada do Flamengo.
Tivemos no final de semana o reinício do Campeonato Brasileiro com a 10ª rodada. No sábado, 2 jogos importantes. O Vasco perdeu para o Grêmio por 2-1, vencia por 1-0, teve um gol muito mal anulado, que vai dar polêmica durante toda a semana. E o Grêmio virou e o Vasco fica muito próximo da zona de rebaixamento com 9 pontos ganhos e o Grêmio chegou a 14 pontos na competição. No Clássico Paulista, um empate de 1-1 entre São Paulo e a equipe do Palmeiras. No jogo do Fortaleza com o Avaí, o Fortaleza venceu por 2-0. Ontem, a maior surpresa foi a goleada do Flamengo por 6-1. Até o momento, o placar mais elástico da competição. O Flamengo fez uma bela partida, principalmente no final do primeiro tempo e todo o segundo tempo, e poderia ter feito um placar até mais elástico. Se fosse 7-8, não seria nenhum absurdo. O Botafogo empatou com o Cruzeiro. Dentro do planejamento, foi um bom resultado para o Botafogo. O Atlético de virada venceu a equipe da Chapecoense por 2-1, resultado importante. O Santos no sábado consolidou a sua posição de vice-líder, vencendo o Bahia, e o Corinthians venceu o CSA. Tivemos realmente uma rodada de poucas novidades, de poucas surpresas. A maior surpresa, sem dúvida alguma, foi a goleada que o Flamengo impôs ao Goiás, porque o Atlético venceu o Internacional em casa, o Corinthians venceu o CSA. Não são surpresas. Surpresa realmente não foi a vitória do Flamengo, e sim a goleada do Flamengo diante da equipe do Goiás. Goiás pelo placar de 6-1. E hoje, fechando a rodada, o Fluminense joga 8 da noite com o Ceará. É o favorito. Fluminense, que no momento está na zona de rebaixamento. Na Rádio Nacional, Valdir Luiz.
Judô.
Está acontecendo em Budapeste, na Hungria, o Mundial de Judô. As brasileiras estão conquistando muitas medalhas. Sérgio Bocage tem os detalhes.
A judoca brasileira Mayra Aguiar ampliou a coleção dela de medalhas no circuito mundial ao conquistar neste domingo na Hungria o título do Grand Prix de Budapeste na categoria meio pesado feminina, até 78 quilos. Foi a quinta medalha da brasileira na temporada 2019. Com o ouro de Rafaela Silva e as pratas de Kathleen Quadros e João Macedo, o Brasil fechou o torneio em segundo lugar no quadro geral de medalhas, perdendo apenas para o Japão, que teve 5 ouros e 3 pratas em Budapeste. Além das medalhas, o país ainda teve os quintos lugares de Eleudes Valentim, Maria Portela e Beatriz Souza, além dos sétimos de Larissa Pimenta e Maria Suelen Altemann. Ou seja, todas as judocas convocadas para o Mundial chegaram ao bloco final de disputas por medalhas do Grand Prix de Budapeste. O evento encerra as ações internacionais de preparação da equipe planejada pela CBJ em parceria com o Comitê Olímpico do Brasil. Sérgio do Bocage para a Rádio Nacional.
Em entrevista coletiva, a judoca Rafaela Silva falou da luta e também dos próximos compromissos.
Acho que eu fiz uma competição boa, consegui aproveitar bastante o treinamento que a gente fez em Alicante, lá na Espanha. Em Valência também eu consegui praticar algumas coisas que eu vinha trabalhando, consegui soltar um pouco de golpe. Eu já estava com essa final entalada da Geórgia, que eu perdi a final para esse adversário, então eu fui com um pouco mais de sangue nos olhos dessa vez, e eu estou feliz com o meu desempenho nesse ano e é manter o foco aí, seguindo firme os treinos, porque tem jogos pan-americanos e campeonato mundial ainda esse ano.
Por dentro do assunto.
A CBF não gostou da estratégia de Tite para a Copa América. A informação é do site terra.com.br, em matéria assinada pelo jornalista Silvio Barsetti, publicada na última sexta-feira, dia 12. Segundo a matéria, a diretoria da Confederação Brasileira de Futebol não gostou da convocação do grupo que disputou o torneio e gostaria que Tite tivesse aproveitado a oportunidade para promover outros jogadores em idade para seguir até a Copa do Mundo de 2022. Valdir Luiz comenta o assunto.
Mesmo conquistando a Copa América, o técnico Tite, da seleção brasileira, continua sendo questionado dentro da CBF. Não pelo presidente Rogério Caboclo, que é favorável sempre à permanência do Tite e vibrou com a conquista da Copa América, mas alguns dirigentes que cercam o presidente Rogério Caboclo foram contrários à estratégia do Tite. Segundo a avaliação de alguns membros da CBF, o Tite deveria ter feito uma convocação para a Copa América mais voltada para a Copa de 2022 e não uma convocação com jogadores experientes, que no caso não terão idade para disputar uma Copa do Mundo nessa Copa América. Mas a gente entende o lado também do treinador. Ele precisava conquistar essa Copa América para ter tranquilidade, para trabalhar, para ter alguns amistosos ainda esse ano. O ano que vem começa as eliminatórias da Copa do Mundo e o ano que vem também tem a Copa América. Então ele precisava de um pouco mais de tranquilidade para trabalhar. E a tranquilidade viria e vai ter a tranquilidade porque conquistou a Copa América. Se não conquistasse a Copa América, ele não teria tranquilidade. Então, esse questionamento de alguns membros da CBF conflita com o presidente e com outras pessoas. Não há uma unanimidade no trabalho do Tite, mas também não há uma unanimidade com relação à convocação que deu certo da Copa América. O que a diretoria da CBF pensa é que o Brasil tem que ter uma seleção mais jovem para a Copa 2022. Isso não é somente os dirigentes da CBF que pensam. Todos nós achamos que a seleção tem que ser renovada para a Copa do Mundo 2022. Mas primeiro temos que passar pelas eliminatórias para chegarmos à Copa do Mundo de 2022. Da Rádio Nacional, Valdir Luiz.
Basquete.
Vasco da Gama desvia patrocínio do basquete para categorias de base do futebol. Detalhes com Sérgio do Bocage.
O Vasco anunciou oficialmente neste fim de semana que está fora da próxima edição do Novo Basquete Brasil. O presidente Alexandre Campello decidiu destinar um patrocínio que poderia ser usado na equipe de basquete nas categorias de base do futebol. Multicampeão no fim dos anos 90 e no início dos anos 2000, com 9 títulos, dos quais 2 brasileiros, 2 ligas sul-americanas e 2 sul-americanos de clubes, o Vasco foi a primeira equipe brasileira a enfrentar um time da NBA. Foi em 1999, ao perder para o San Antonio Spurs, então campeão da Liga Americana, na final do torneio equivalente ao Mundial de Clubes da época. Na edição deste ano do NBB, o Vasco correu risco de rebaixamento, mas terminou em penúltimo lugar, nem caindo, nem se classificando para os playoffs. Se quiser voltar ao NBB, o Vasco terá de disputar o Campeonato Brasileiro organizado pela CBB, novo acesso para o Novo Basquete Brasil. Sérgio do Bocage para a Rádio Nacional.
Fique ligado!
Após o final da Copa América, a Confederação Sul-Americana de Futebol e a Confederação Brasileira de Futebol fizeram um relatório sobre casos de choque de cabeça entre jogadores e o Dr. Jorge Pagura, coordenador médico-geral da competição e também presidente da Comissão de Médicos da CBF, vai reforçar o pedido de aprovação de substituição extra em casos de choques de cabeça. Ao final da Copa América, foram registrados 5 choques na competição com 2 casos de concussão cerebral. Os casos vão entrar no mapa de lesões da competição. Durante a Copa América, foi utilizado um protocolo que se refere a uma série de perguntas básicas para os jogadores. Esse procedimento será usado até o segundo turno do Campeonato Brasileiro.
Campeonato Brasileiro Série B.
Mesmo perdendo, Bragantino segue na liderança do Brasileirão Série B. Sérgio do Bocage tem os detalhes.
O Bragantino, como visitante, perdeu para o Paraná por 2-1, mas segue na liderança do Brasileirão Série B após o complemento da 9ª rodada. Quem se deu bem foi a Ponte Preta, que venceu o Oeste por 3-2 e agora em segundo lugar está a apenas 1 ponto do líder Bragantino. O Atlético Goianiense e o Botafogo de São Paulo fecham o G4 da Série B. A 9ª rodada, que começou na segunda-feira passada, teve os seguintes resultados: São Bento 2, Sport 2, Vitória 0, Cuiabá 1, Criciúma 2, Coritiba 1, CRB 2, Guarani 1, Ponte Preta 3, Oeste 2, América Mineiro 0, Figueirense 4, Atlético Goianiense 2, Vila Nova 0, Botafogo de Ribeirão Preto 2, Brasil de Pelotas 3, Paraná 2, Bragantino 1, Operário 2, Londrina 0. O Bragantino lidera com 19 pontos, a Ponte Preta tem 18, o Atlético Goianiense 17 e o Botafogo de São Paulo 16. Na zona do rebaixamento estão São Bento com 8, Guarani com 5, América Mineiro com 5 e o Vitória da Bahia com 4. Sérgio do Bocage para a Rádio Nacional.
Fique por dentro.
Depois de acontecerem 2 mortes somente neste ano de 2019, a Superbike Brasil, organizadora das competições de moto velocidade, emitiu nota oficial no último dia 11, onde anuncia o comprometimento em aumentar a segurança para o restante da temporada. Bruno Corano, organizador, informou que a categoria está revisando suas regras e procedimentos como forma de diminuir os riscos nas competições. Várias mudanças com relação aos pilotos e aos processos-chave foram anunciados. Com relação aos pilotos, podemos destacar que uma das mudanças será a exigência para pilotos estreantes de aprovação em curso de pilotagem esportiva e em uma das escolas credenciadas pela Associação de Pilotos de Motovelocidade. Nesse item, a implementação será imediata.
Campeonato Brasileiro Série D.
O Campeonato Brasileiro Série D está na fase de quartas de final. Detalhes com Sérgio do Bocage.
Dois jogos nesta segunda-feira completam a rodada de ida das quartas de final do Brasileirão Série D. No mesmo horário, às 15h, o Juazeirense da Bahia recebe o Brusque de Santa Catarina e o Floresta do Ceará recebe o Jacuipense da Bahia. Outros dois jogos aconteceram neste fim de semana. No sábado, o Ituano de São Paulo venceu o Itabaiana de Sergipe por 3-1. No domingo, o Caxias do Rio Grande do Sul venceu o Manaus do Amazonas por 1-0. Os jogos de volta serão disputados no próximo final de semana. No sábado, Manaus e Caxias, Itabaiana e Ituano. No domingo, Brusque e Juazeirense, Jacuipense e Floresta. Quem passar para as semifinais garante vaga na Série C do ano que vem. Sérgio do Bocage para a Rádio Nacional.
Tá sabendo?
Os clubes de futebol do Brasil estão organizando corridas para que seus torcedores possam participar. O objetivo é correr com as cores da equipe de coração e que os torcedores também tenham seus dias de atleta. Nesse sentido, várias corridas já estão programadas. A do Fluminense será no dia 28 de julho, a do Palmeiras, 25 de agosto. A do Flamengo ainda não tem data. A do Corinthians, dia 20 de novembro. A do Atlético Mineiro, 25 de agosto. A do Cruzeiro, 6 de outubro. A do Fortaleza, 13 de outubro. E as informações sobre as corridas vocês podem obter nos respectivos clubes.
Maratona aquática.
Maratonista brasileira garante vaga em Jogos Olímpicos. Sérgio do Bocage com os detalhes.
Depois de uma disputa emocionante e decidida nos décimos de segundo, a brasileira Ana Marcela Cunha terminou a prova dos 10 quilômetros do Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos em Gwangju, na Coreia do Sul, na quinta posição. Com o resultado, ela garantiu um lugar na Olimpíada de Tóquio 2020, que será a terceira dela, já que esteve presente em Pequim 2008, quando ficou em quinto lugar, e na Rio 2016. Quando foi a 11ª colocada. A prova foi muito equilibrada, com pelo menos 12 atletas se alternando nas primeiras posições por quase 2 horas. A chinesa Xu Xin completou o percurso em 1 hora 54 minutos 47 segundos e 2 décimos, 9 décimos na frente da americana Haley Anderson, que conquistou a prata. O bronze acabou com Raquel Bruni, da Itália, com 1 hora 54 e 49. Ana Marcela, em quinto, terminou com 1 hora 54 minutos e 50 segundos, ou seja, apenas 6 décimos do pódio. Sérgio do Bocage para a Rádio Nacional.
Aconteceu nesse dia.
Em 2007, em Maracaibo, na Venezuela, o Brasil conquistava a Copa América ao vencer a Argentina por 3-0. Em 2009, em Belo Horizonte, Minas Gerais, no estádio do Mineirão, o Estudiantes de La Plata, da Argentina, conquistava a Taça Libertadores da América ao vencer o Cruzeiro por 2-1. 7h58, o Bate-Bola Nacional, primeira edição, estará de volta amanhã às 7h40. Bom dia.